temos a presença ilustre do Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, ao vivo conosco aqui na Rádio Grenal. Renato, boa noite.
Boa noite, Sinosa. Boa noite, Fábio. Enfim, todo mundo está aí, a galera toda.
Valeu, Renato, por atender a Rádio Grenal. A gente tem muitas coisas para conversar, para falar, e certamente os ânimos estão muito aflorados para essa final de Copa do Brasil. Resultado de 1-0 plenamente reversível em São Paulo. O que deu para trocar de ideias com o seu grupo? O que deu para ajustar os ponteiros? Porque não tem saldo, né? A gente sabe que não tem gol qualificado. O Grêmio fazendo 1-0 já leva para os pênaltis. Facilita muito a vida para o Grêmio ser hexa da Copa do Brasil. Incutiu na cabeça dos seus homens, Renato, essa grande possibilidade no próximo domingo?
Sem dúvida alguma, né, Espinosa? Até porque é uma partida de 180 minutos. Nós jogamos os primeiros 90 minutos em Porto Alegre. Infelizmente, nós não conseguimos o resultado que nós queríamos. Mas nós temos mais de 90 minutos nesse próximo domingo para que a gente possa reverter essa situação. É difícil? Sim, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que o importante é a conversa que eu tenho tido com o meu grupo. É, a gente tem trocado bastante ideias, até porque nós estamos em Atibaia, temos tido tempo para isso. E a gente sabe que é uma decisão que nós temos aí no próximo vídeo de 90 minutos e pode ter certeza que entrega é o que não vai faltar.
Comigo aqui nos estúdios da Grenal, Carlos Lacerda, César Fabris e também Lucas Arruda para trocar essa ideia com o Renato. Quis o destino jornalístico e esportivo que ingressei na Grenal em 2017 e o Grêmio campeão da América. Hoje é meu último dia de Rádio Grenal, viu, Renato? Quem sabe no domingo, depois no pós-jogo aqui com o Rec, a gente esteja falando do hexa do Grêmio. César Fabris.
Bom, Renato, em primeiro lugar, boa noite, satisfação conversar mais uma vez. E eu sei que você não gosta muito de individualizar, mas é inevitável, porque o torcedor, e eu sou gremista, então todo mundo no Grêmio sabe o quanto que eu amo esse clube também de paixão, assim como você. Mas o quanto que você conversa com os jovens, principalmente para essa etapa difícil aí, eu acredito que o mais contestado é o Jean-Pierre. O quanto que você conversa, o quanto que você até nem fala muito para a imprensa e para o torcedor, mas algo que você pode contar do vestiário, que conversa com esses meninos para ter tranquilidade e mostrar o caminho das vitórias que você conhece. Boa noite.
Um abraço, Fábio. Eu acho que, não só de agora, né, mas desse tempo todo que eu estou no Grêmio, durante esses quase 5 anos, eu tenho conversado bastante com todos os garotos. Tenho dado bastante conselhos para eles, tenho procurado lapidá-los durante os treinamentos, o que é melhor para eles fazerem dentro das quatro linhas. Então não é só com o Jean, é com todos eles. Então eu espero que toda vez que eles entrem em campo, procuro desenvolver o seu melhor futebol. Infelizmente nem sempre isso é possível, mas todos eles têm a minha confiança total. É lógico que existem fases que o jogador não está rendendo tanto. E tem horas também que, infelizmente, a gente não pode esperar o jogador recuperar o futebol dele, porque nós temos várias decisões aí. E a cada 3 dias a gente tem uma partida importante. E agora nós temos, no próximo domingo, uma decisão, né, da Copa do Brasil, onde a gente espera procurar superar o nosso adversário, já que, infelizmente para a gente, nós não conseguimos o que nós queríamos em Porto Alegre. Mas temos mais 90 minutos para que a gente possa conquistar essa vitória, reverter aquele placar lá e nem que seja diferente de um gol indo para os pênaltis. O importante é conquistar e conquistar nosso objetivo, que é mais um título.
Lucas Arruda, por favor, pergunta ao Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, ao vivo na Rádio Grenal, nessa sexta-feira.
Uma boa noite ao Renato, primeiramente, um prazer em falar com o técnico do Grêmio. E, Renato, até há pouco eu atribuía aqui no nosso programa uma questão histórica que você concretiza hoje com a renovação. Vai começar a 5ª temporada, desde o início, com o Tricolor, sendo um mercado muito complicado, né? Um mercado que mói os técnicos da elite. Como é que foi essa renovação, o sentimento de estar à frente do Grêmio por mais uma temporada? E mais do que tudo, né? Uma trajetória, um ciclo vitorioso que você tem no comando do Grêmio, Renato?
Boa noite, Lucas. Eu acho que, acima de tudo, né, você colocou bem, né, uma trajetória vitoriosa, porque são quase 5 anos de muitos títulos, principalmente se tratando de um grande clube como o Grêmio, que estava há 15 anos sem conquistar nada, e nós conquistamos vestidos, devolvemos uma boa parte da alegria da torcida do Grêmio que havia perdido. E a gente sempre entra nas competições para vencer, mas infelizmente nem sempre isso é possível. Agora com essa renovação, conversei bastante com o presidente, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto, que é trabalhar bastante com os garotos, que é uma função que eu gosto de fazer, que eu estou sempre atento ao que está acontecendo lá na base. Eu vou procurar sempre dar oportunidade para os jogadores que estiverem merecendo no profissional. E a partir daí, sem dúvida alguma, vai depender deles. Se eles me derem o resultado, é lógico que eles vão continuar no grupo principal, vão continuar recebendo oportunidades. E todo ano a gente tem formado jogadores. E a gente vai dar continuidade nesse trabalho, que, como eu já falei, é um trabalho necessário, sem dúvida alguma, para o clube. E é um projeto que eu gosto de ter, que sempre foi, de trabalhar com esses garotos. E, além disso, troquei algumas ideias com o presidente, com o próprio Amodeu, que é o homem das finanças, sobre a possibilidade, eles me prometeram isso, de a gente trazer 3-4 jogadores.
Uhum.
Então, o Grêmio já está no mercado, a gente sabe, a coisa mais importante no momento é a final do próximo domingo, mas a gente não pode esperar acabar a Copa do Brasil para colocar as mãos na massa. Então, nós já estamos trabalhando, já estamos atentos a alguma coisa, para que a gente possa concretizar essa palavra que o presidente me deu de a gente trazer 3-4 jogadores para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso grupo.
Até lembro aquela época que Renato destacou numa entrevista coletiva sobre apertar o cinto ou afrouxar o cinto, né? E aí o Grêmio tinha naquela situação lá um pouco mais, digamos, de retenção financeira. Depois até que abriu um pouco mais os cofres, mas que bom que o Renato já tem esse, digamos, essa prerrogativa para pelo menos dar uma olhada no mercado, e não adianta olhar sem estar com o pila no bolso, né? Mesma coisa, vai na loja lá, olha e vai embora. Não, tem que estar com o pila no bolso e tem que estar prospectando acima de tudo, daqui a pouco até envolvendo um ou outro jogador numa transação de ocasião. Carlos Lacerda ao vivo com Renato Portaluppi aqui na Grenal.
É um prazer falar contigo, Renato. Eu sim, né? Sou colorado da imprensa, identificado. E em cima de...
O Renato tomou caceta do Edenilson na rede social ontem.
Mas não te preocupa que eu coloque ele no lugar aqui.
Isso, Renato. Aí faz parte dos identificados, né? O Edenilson, enfim. Mas, aproveitando o espaço, eu acho que a gente tem que fazer pergunta, independentemente da situação. Renato, procede a informação que circulou na imprensa que o Atlético Mineiro chegou forte para levar você esse ano?
Um abraço, Lacerda, é um prazer conversar com você.
Um abraço, querido.
Sim. É isso. Quando eu fui para o sorteio da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro com o presidente, e são uns 2 meses atrás, o presidente naquela época falou, vamos renovar hoje. Eu saí para almoçar com ele, fiquei praticamente a tarde toda com ele, com o Vitor, nosso assessor de imprensa. E ele, naquela tarde mesmo, ele falou, Renato, vamos renovar hoje, vamos acertar hoje. Eu falei, calma, presidente, eu sorteio minha palavra, que independente do que for acontecer ali na frente, eu sempre vou conversar com o senhor antes de tomar qualquer tipo de decisão. Então, há quase umas 3 semanas, um pouco mais, um pouco menos atrás, eu fui procurado, sim, pelo Atlético. Eu falei para eles que eu tinha dado a minha palavra para o presidente Romildo, que antes de tomar qualquer decisão, eu iria conversar com ele, para saber o que ele estava pensando também sobre a possibilidade de eu continuar e sobre a possibilidade de a gente contratar alguns jogadores. E eu falei para as pessoas do Atlético, me atenderam muito bem, me esperaram bastante, inclusive, que antes de tomar qualquer tipo de decisão, volto a repetir, eu iria falar com o presidente. E depois, aí sim, eu poderia dar uma resposta para eles. Então, ficou meio apertado para eles,
sim.
Até porque eu estava, como estou, na final de uma competição importante que é a Copa do Brasil. Comecei a conversar com o presidente alguns dias atrás, trocamos algumas ideias que eu achei bastante interessante. Uma delas que eu já falei, que é dar continuidade ao projeto de trabalhar com os garotos da base, que é um trabalho que eu gosto de fazer e que todo clube deveria fazer, que é necessário, inclusive, para que o próprio profissional, o próprio clube, possa viver financeiramente. E, além do mais, ele me deu a palavra que nós iríamos contratar 3-4 jogadores para que a gente pudesse fortalecer ainda mais o nosso grupo. E, apesar de termos, volto a repetir, essa final no próximo domingo, que é a coisa mais importante no momento, Nós não estamos parados, não. Nós já estamos nos movimentando para que a gente possa trazer esses jogadores e fortalecer o nosso grupo, para que a gente possa pensar e sonhar e brigar por coisas maiores nesse ano de 2021.
Há cerca de duas semanas e meia, eu ainda revelei aqui no Granal Futebol Clube, junto aos colegas aqui, Renato Lacerda, Fabris e o Arruda. Aliás, antes, um abraço ao Vitor Rodrigues, sempre quebrando altos galhos aí para a gente aqui da Rádio Granal. Vitinho, um abraço para você. É que a proposta do Galo era bem apetitosa, né? Era uma baita de uma proposta, e de fato foi isso que aconteceu, que se revelou. A espera foi até fora da curva deles, e que bom para a torcida do Grêmio, que bom para o Renato, que bom para o Romildo, né? Que bom para o Grêmio que o Renato fica. E a gente sabe que a resolução contratual do Grêmio e Renato e Grêmio, ela é muito simples, né? Né, Renato? Quando você sair, você não indeniza. Quando o Grêmio demitir, não indeniza você. É bem mais fácil de negociar com o Grêmio, né?
Sim, Espinosa, você colocou bem. Eu, desde das outras passagens minhas também aqui pelo Grêmio, e dessa última agora, desde 2016, não foi diferente. Eu nunca coloquei nenhuma cláusula de multa, porque eu sempre falei para vocês, como falei para o presidente, que eu vim para trabalhar e não vim para me dar bem, e extorquir o clube, me dar bem em termos de multa, ir embora e receber um dinheiro que eu acho que vai da minha competência, até porque eu trabalho, eu recebo, mas em termos de multa eu sou totalmente o contrário. E sempre tive essa conversa franca com o presidente. Se tiver que sair, eu saio na boa. Se tiver que me mandar embora também, não precisa me pagar nada. É dessa forma que a gente tem um bom diálogo entre eu e o presidente. E não foi diferente essa nossa última conversa. A gente praticamente deu sequência no mesmo contrato. Se fosse pensar em termos de dinheiro, a oferta do Atlético, sem dúvida alguma, era muito melhor. E também tive uma ou duas ofertas lá de fora, milionárias, que eu não quis nem pensar. Então, se eu estou aqui no Grêmio, eu não preciso puxar saco de ninguém, eu não preciso disso, mas é pela minha relação que eu tenho com o clube, a minha relação com a torcida e com o grupo que eu tenho. Então, se fosse por dinheiro, pode ter certeza que eu deixaria tudo isso para trás. Como não é, lógico, todo mundo que trabalha gosta de receber, mas se fosse pensar somente eu colocar a parte financeira em primeiro lugar, pode ter certeza que eu iria sair do Grêmio. Como não é isso que me prende aqui, eu vou continuar mais uma temporada e agradeço também ao presidente pela conversa que a gente teve nos últimos dias.
Até porque, né, Fabris, negociar com o presidente Romildo é uma barbada. Senta à mesa com um chopinho gelado, ele gosta, o Renato gosta, e resolve tudo numa... Uma tacada só.
Gosta mais do cowboyzinho.
Eu tô ligado. Ele curte o Stan Jäger.
O bom do Romildo é que ele te xinga com elegância, que tu pensa que tá te elogiando, né? Aliás, é até em cima disso, Renato. Teve cobrança do Romildo com o Renato Portaluppi? Porque a gente sempre vê o contrário. Por exemplo, nas coletivas, você falando, pedi isso, pedi aquilo, tudo mais. Eu preciso de 3-4 jogadores pra temporada 2021. Agora, ao contrário, o que que o presidente te cobrou?
Olha, Fábio, todo mundo tem um cheque, né? Eu não é porque eu sou um treinador normal, eu sou empregado do clube e como cobro do meu grupo, o presidente me cobra também, até porque é o trabalho dele. É por isso que a gente conversa, sempre tem nossas conversas são francas. Mas também eu coloco algumas coisas para ele, e por isso que às vezes eu fico um pouco irritado com algumas pessoas da imprensa, mas faz parte, porque se você for analisar direito, desde 2016, hoje eu tenho 3 jogadores daquele grupo: o Maicon, o Jeromel e o Kahneman. E o Marcelo Oliveira, que hoje é daquela época, mas que hoje é uma pessoa que faz o elo entre o grupo de jogadores e a diretoria. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vendemos muitos jogadores, nós formamos muitos jogadores. Nós, em determinados momentos, que a maioria deles, nós enfraquecemos o nosso grupo. E, ao mesmo tempo, é uma coisa normal, o nosso grupo foi envelhecendo também. E só que as cobranças foram aumentando. Então, esse tipo de conversa, que eu tenho sempre uma conversa franca e tenho essa liberdade de conversar com o presidente, que eu coloquei essas coisas para ele. Então, essas cobranças que você faz da imprensa, elas são normais. Eu acho que, às vezes, elas são um pouco injustas, que tomam uma proporção muito maior do que deveria. Eu até dou exemplo. Por exemplo, no momento que você investe muito, até deu o exemplo do Atlético, que eu não tenho nada a ver com o Atlético, mas no momento que você investe muito e não ganha, aí pode ter esse tipo de cobrança. Mas no momento que você enfraquece, por exemplo, até alguns meses atrás, o Grêmio vendeu o seu principal jogador, o seu melhor jogador, que era o Cebolinha. Entendeu?
Verdade.
E a gente continuou. Uhum. E o Grêmio continuou chegando, não tendo aquelas campanhas maravilhosas como dos anos anteriores, mas chegou hoje, o Grêmio está numa final de Copa do Brasil também, que muitos grandes clubes investiram e não estão na final. E o Grêmio está mesmo vendendo os jogadores que é necessário para a sobrevivência do clube. Só que você vai enfraquecendo o teu grupo, você vai envelhecendo também ao mesmo tempo o teu grupo. E as pessoas cobram do jeito como se o Grêmio tivesse investido 200 milhões, 300 milhões. Todo mundo quer ganhar. É lógico que eu quero continuar ganhando com o meu grupo, mas nem sempre é possível, porque do outro lado também os adversários querem ganhar. Então essa conversa que eu tive com o presidente dessa vez, com o próprio modelo que é a pessoa das finanças, ela foi franca, foi clara, foi muito proveitosa, no sentido que eu tenho a palavra deles que, uma, de minha parte, o projeto vai continuar com o trabalho com os garotos. E da parte deles, eles vão me dar esses 3, 4 jogadores, que é o que o torcedor também quer. Eu não estou pedindo o Neymar, não estou pedindo o Messi, gostaria muito o Cristiano Ronaldo, porque eu sei que é impossível jogadores desse nível por causa do dinheiro. Mas dentro das possibilidades, é o que o torcedor quer, é o que eu quero, é o que eles também querem, a gente trazer esses 3, 4 jogadores para que a gente possa qualificar bem o nosso grupo, juntamente com o projeto da sequência de trabalhar com os garotos, essa mescla que a gente sempre faz, para a gente poder brigar por coisas maiores desse ano de 2021.
Só abrir um parênteses rapidinho, eu sei que vou fazer mais uma, duas e já vou liberar o Renato, mas o exemplo que o Renato falou sobre a questão de envelhecer o grupo, bom, o Vitinho sabe muito bem, até o Renato me auxiliou esses dias no marketing em relação ao Grêmio Futebol 7, e um dos jogadores que envelheceu no grupo do Renato é o Douglas, que está conosco lá, se bem que ele está fininho, viu, o Renato?
Não, não, não. Eu já falava na época que ele jogava, um abraço, Douglas, ele se jogava muito. Na época ele era meu jogador, eu já falava pra ele que ele tinha que lutar sumô. Imagina hoje. Imagina hoje.
Aqui, não, não, Renato, tá com pânceps, olha.
O Renato, não dá
pra tomar reclamar. Vinho tinto pra caramba também, né, velho?
Mas jogava muito.
7 da manhã, chega no CT lá do Grêmio Futebol 7, tá ele esperando pra treinar. É outro homem. Sim.
É outro homem, vindo direto da noite é morte.
Lucas Arruda, vamos pra gente encaminhar aqui e finalizar. O Lacerda faz mais uma, só daí sim libera o Renato lá pra curtir também um pouquinho de Atibaia, né? Tá bem lá o Renatão, hein?
Cerveja,
hein? Atibaia lá, quem gosta bastante é Luxemburgo.
Renato, uma dúvida aqui que vem muito da audiência e a gente não tem as respostas muitas vezes e até pedidos, né? Como é que você tá analisando essa questão do Ferreirinha, né, um jogador que quando entra tem um destaque, faz alguma coisa diferente, acabou marcando um belo gol na última quarta-feira. Como é que está o pensamento do Renato nessa situação do Ferreirinha para começar ou não o duelo contra o Palmeiras na final?
Olha, Lucas, essa resposta não vai ser, mas pode ter certeza que o garoto tem toda a minha confiança, eu tenho conversado muito com ele. Sobre a renovação do contrato dele também, eu procurei ajudá-lo bastante, junto ao pai dele, junto ao procurador dele, junto com o presidente, que era um desejo nosso que ele continuasse com a gente. Tem nos ajudado bastante, a gente fica bastante, como é que posso falar, alegre, todo mundo aqui no profissional, porque é mais um jogador que vem da base, é mais um jogador que pode ter certeza que amanhã depois pode entrar num negócio para a Europa. E é um jogador que toda vez que ele é chamado, ele tem nos ajudado bastante. Então ele faz parte do grupo do Grêmio, ainda falta, os pouquinhos eu tenho lapidado ele, ainda comete alguns equívocos, alguns erros, que é uma coisa normal, mas é um jogador que tem um futuro muito grande, tanto aqui no Grêmio como provavelmente lá na Europa. E é um jogador que com certeza, se vai começar jogando não domingo, mas pode ter certeza que no momento do início da partida ou durante a partida, é um jogador que vai nos ajudar bastante.
Lacerda, para encerrar com o Renato Portaluppi.
Renato, quero abordar contigo uma questão fora de campo. Porque há pouco foi anunciado aí, a gente está apurando, né? O governo está pedindo, ou está analisando a possibilidade de pedir à federação para paralisar os jogos em função da pandemia. Qual é a opinião do Renato sobre isso? O Lisca, antes do jogo do América, disse que tem que parar tudo. O Renato, o que pensa?
Olha, Lacerda, é uma situação difícil, é um momento difícil para o mundo todo. Então, qualquer opinião que seja favorável a parar ou a não parar o futebol, ela vai ser criticada. Eu não vou partir nem de um lado nem do outro. O ano passado, quando tomei partido, nós estávamos enfrentando um inimigo que era totalmente desconhecido, que estavam acontecendo certas coisas que de repente nós tínhamos que parar mesmo para analisar que tamanho era esse inimigo. Hoje nós já sabemos muita coisa desse inimigo. Então não é com isso que eu seja favorável que o futebol continue ou que ele pare. Eu acho que nós estamos na linha de frente. O departamento médico do Grêmio tem sido excepcional nesse ponto, porque eles nos testam a cada 2 ou 3 dias. E não é só o grupo de jogadores do Grêmio, são todos que frequentam o CT, todos. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de sintoma, ele é mandado para casa. É lógico que o departamento médico continua cuidando, mas ele é afastado imediatamente de todo mundo. Então você vê que os casos do Grêmio praticamente foram mínimos. Agora, a gente sabe que nós estamos na linha de frente também, nós temos viagens, apesar que o clube nos proporciona os voos fretados, mas mesmo assim é um perigo, e eu me coloco no lugar de outros treinadores, outros grupos de jogadores que não têm esses voos fretados, que é realmente muito perigoso. Agora, o futebol é um esporte que prende muita gente em casa. Muita gente em casa. A gente sabe da situação delicadíssima que a gente vive com essa pandemia. Se parar o futebol também, são muitas pessoas que ficam em casa jogando futebol que, de repente, vão querer ir para a rua. Então, é uma coisa que deve ser muito bem pensada, porque muita gente fala assim, fechou o comércio, fechou isso, fechou aquilo, mas o futebol continua. O futebol, hoje em dia, é o local mais seguro para se trabalhar. Entendeu? É o local mais seguro. Isso não quer dizer que nós estamos imunes. Isso claro. Não quer dizer que nós estamos 100% garantidos. Não é isso. E nem com isso que eu estou dando força para que continue o futebol. Não cabe a mim decidir. Eu estou colocando são a minha opinião. Agora, tem as pessoas qualificadas para isso, para que elas possam decidir o que é melhor. É lógico que, em primeiro lugar, óbvio, é a saúde. E a partir daí, espero que essas pessoas competentes possam decidir o que é melhor para todo mundo.
Renato, muito obrigado. Conversamos com o Renato Portaluppi, técnico renovado do Grêmio. Vai até mais uma temporada aí com o Grêmio. Agradeço ao Vitor Rodrigues. Boa sorte, viu, Renato, no domingo. Que você possa lograr êxito mais uma vez comandando o Grêmio. E agora renovado, que você possa levantar mais uma taça aí para a torcida do Grêmio. Obrigado, Renato. Obrigado, Vitinho. Boa noite para vocês aí, tá?
Valeu, Espinosa, um grande abraço a você, a todos, e tá nos largando por quê?
Recebi
tá
uma...
rico?
Não, pô, eu não tenho padrão Portaluppi ainda, eu recebi uma proposta de um outro lugar, de um outro momento, e tô indo pra galgar outros locais aí, Renato.
Ah, quando um jogador de futebol, um treinador recebe uma proposta melhor que vai embora, vocês criticam, né? Agora você tá sentindo a
proposta. Renato, Renato,
muito bom. Isso aí, parabéns.
Hipocrisia.
O Renato, quando eu perguntei pra ele, quando ele disse, pessoal, fora do ar aqui, poxa, tô indo embora segunda-feira, meu último dia, daí eu falei, ué, acabou o amor? Tu amava a rádio Grenal? Que houve? Mudou os pila? Sucesso
pra você. Sucesso pra você. Lacerda, você continua chorando, viu?
Que isso, Renato? O maior campeão de Grenal, isso mesmo. Que
isso? Boa noite, Lacerda.
Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Renato, obrigado. Valeu.